E para a gente ter essa noção geral de saúde, a gente eventualmente precisa se aprofundar menos na especialidade e abranger mais conhecimento horizontal. Porque é o seguinte, se a gente só se aprofundar, a gente vai ser muito bom naquilo que a gente faz, mas não necessariamente vai ter habilidades para fazer outras coisas, né?
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandique, um espaço do Grupo Mandique que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, um tema importantíssimo e fundamental na melhoria dos desfechos em saúde, engajamento do paciente. Um desafio para todos que trabalham na saúde, como manter o paciente engajado, seja offline ou seja online. Quanto mais engajado o paciente tiver com o tratamento, com o médico, com a equipe multidisciplinar, com o hospital, com o prestador de serviço, melhor a gente espera que os desfechos serão. Aí a gente tem maneiras de fazer isso. Uma das maneiras que a gente pode fazer para melhorar o engajamento do paciente é usando a tecnologia. E aí, hoje, eu estou recebendo aqui meu amigo, colega, Cláudio Tafla. Cláudio, gravamos em 10 de novembro de 2020, pessoal. Olha, o tempo passa, Cláudio. A gente falou sobre avaliação de tecnologia em saúde, né? Consulta pública de medicamentos. Se você quiser voltar lá, episódio 77 do Saúde Digital Podcast. O Cláudio dá uma aula sobre essas questões de regulação de tecnologia na saúde. Conitec, Anvisa, né, Cláudio? E agora você é diretor médico da Nilo Saúde, que você vai explicar aqui pra gente o que é, mas antes, um pouquinho do Cláudio.
Então, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer revê-lo. Só tocando aí no assunto, né? Talvez a conversa que a gente teve esteja um pouco desatualizada, porque esse mundo do sistema de saúde e da ATS mudou bastante, mas eu acho que realmente vale a pena revisar esse tema. Quanto ao Cláudio, né? O Cláudio é um pai de duas crianças, crianças já de quase 30 anos, casado, e além disso, fui médico, né? Trabalhei diretamente relacionado à gestão de saúde, medicina, em clínica e consultório, até que em um determinado momento da vida migrei para essa parte da gestão de saúde, comecei a trabalhar com operadoras de plano de saúde, fiz toda uma especialização na gestão de saúde, tanto dentro e fora do país, para chegar ao ponto de essas habilidades todas e esses conhecimentos me trazer a possibilidade de trabalhar na Nilo Saúde. E aí, já engatando o assunto, a Nilo Saúde é uma software house, né? É uma empresa de fabricação de softwares, mas basicamente o software que a gente desenvolveu é um software de gestão e engajamento de pacientes. E a intenção desse software é justamente melhorar a eficiência, engajamento, trazer para esses pacientes e para os profissionais de saúde que lidam com ele a melhor quantidade de informações possíveis. Nós, profissionais de saúde, sabemos que quanto mais informação, mais dado a gente tiver dos pacientes, melhor fica a gestão.
E melhor as decisões que serão tomadas. E aí, Cláudio, quando você fala gestão de paciente, a gente tem que diferenciar do ERP, que é aquele software que o foco dele é mais administrativo. Eu estou entendendo que a Nilo, enquanto um software, ela conecta a esses ERPs, prontuários eletrônicos, para otimizar o input de dados, a extração desses dados para gerar inteligência para o tomador de decisão, focando no desfecho?
Ótima pergunta, porque na verdade, assim, na faculdade, na formação médica, a gente não tem esse aprofundamento da ciência, né, e da tecnologia para entender essas diferenças, né? O software da Nilo, ele foca e acompanha a jornada do paciente. É o paciente sendo atendido por toda a equipe multiprofissional, todos os exames, laboratórios, todas as imagens que são colhidas e capturadas, mas mais importante do que isso, olhar sobre a parte técnico-científica. E, principalmente, ser integrável, criar pontes, criar conexões com outros softwares que possam existir nas clínicas, nos laboratórios, nos hospitais e nas operadoras. Então, obviamente, quem tem um software muito potente de ERP, né, de administração de pessoal, administração dos pacientes, elegibilidade de paciente, vai necessitar também, do outro lado, um software para acompanhar a parte técnica, a parte médica do paciente, né, os exames, os contatos que são realizados, as mudanças de medicamentos, e é isso que a gente faz através do nosso.
E quando a gente pega esse sistema da Nilo, ele é web, ele é aplicativo, ele tem os dois, como que funciona?
Não, ele é web, é uma funcionalidade aberta para ser utilizada, inclusive pode ser utilizada à beira de leito, para poder capturar informações do paciente, o que é muito importante hoje, cada vez mais importante. E nessa captura de informações, a gente poder ter a maior quantidade e a melhor quantidade, qualidade de informações do paciente.
E aí, a proposta de valor, então, melhorar desfecho através do engajamento para criar condições de captar, tratar esses dados que vão gerar inteligências e melhorar as decisões. Beleza. Aí, quem que contrata a Nilo? Quem são os clientes que contratam?
A gente tem como clientes desde clínicas, né, clínicas oncológicas, clínicas multiprofissionais, até laboratórios, né, a gente tem laboratórios que são clientes nossos que precisam acompanhar, criar uma certa periodicidade de chamada dos seus pacientes, convidá-los para eventuais periodicidade de exames, check-ups, coisas desse gênero. Hospitais com certeza, porque o hospital toca no paciente quando o paciente está dentro do hospital e perde, na grande maioria das vezes, o paciente quando ele está fora do hospital, e operadoras de plano de saúde, que fazem todo esse arredondamento, né? São as operadoras que, teoricamente, interligam todos esses prestadores e o paciente, né? Então, acho que, assim, o software, ele é para acompanhar o paciente sendo visto sobre qualquer ângulo, né? Sobre o ângulo da clínica, do laboratório, da operadora ou até do hospital.
E aí, vamos tentar dividir assim, a proposta de valor, um plano de saúde, uma operadora. Qual que é a proposta de valor que a Nilo oferece?
O paciente, quando ele contrata um plano de saúde ou quando uma empresa contrata um plano de saúde para um beneficiário, muitas vezes esse beneficiário não sabe quais são as coberturas que ele tem dentro de um plano de saúde e ele não sabe muito bem se deslocar dentro desse sistema de prestadores, né? Não sabe qual é o melhor hospital, qual é a melhor clínica, qual é a melhor forma de gestão de saúde para a saúde dele, porque nós somos indivíduos, né, com necessidades particulares de atenção e de cuidado. Se a gente generalizasse, ficaria muito mais fácil para poder fazer gestão, mas não é assim que funciona e nem deveria funcionar, né? Como indivíduos que somos, a gente tem necessidades específicas. E essas necessidades específicas para as operadoras conseguem ser capturadas e gerenciadas sobre a ótica do paciente, na jornada desse paciente, pela nossa ferramenta. A nossa ferramenta consegue capturar todas as utilizações desse paciente e transportar para a operadora aonde é que ele está usando mais, onde é que ele está usando menos, como é que ele está usando certo ou errado as ferramentas que a operadora disponibiliza para ele.
Para o hospital e para o prestador, laboratório, mais ou menos nesse mesmo...
Eu agregaria um outro ponto, que é estar próximo do paciente quando o paciente não está utilizando essa... Porque, por exemplo, vamos pensar numa clínica oncológica. O paciente tem uma patologia oncológica, mas ele também pode ter uma comorbidade cardiovascular, uma comorbidade endocrinológica, e isso não chega à clínica do oncologista. Através dessa ferramenta, o oncologista passa a ter todas as informações do paciente inclusive no fora da sua clínica. E eu acho que isso traz aquilo que eu acho que é muito importante, e eu faria aqui só um parênteses, para diferenciar eficácia e eficiência, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a gente atende nossos pacientes e a gente é educado na faculdade a fazer eficácia, né? Ou seja, chegar ao melhor resultado com os nossos pacientes, né? E a gente tem que ser obstinado nesse ponto. Porém, quando a gente utiliza a melhor quantidade de recursos para chegar nesse resultado, a gente está buscando também eficiência. Não é usar mais nem usar menos. É usar a medida certa dos recursos para chegar no mesmo resultado. E através desse resultado, trazer benefício para todo o ecossistema da saúde.
Perfeito. E aí, Cláudio, existe uma interface do software, do sistema para o paciente? O paciente interage com a ferramenta, imputa dados? Como que funciona para o paciente?
Ótima pergunta, né? Isso a gente às vezes acaba esquecendo de falar e eu acho que é fundamental. A gente escolheu para o paciente a ferramenta que o paciente escolheu lidar com o sistema de saúde. Ele se comunica com a gente através do WhatsApp. É através do WhatsApp que ele manda solicitações, pede coisas da Danilo, recebe informações proativas da Danilo, todas elas através do WhatsApp. Então ele consegue entrar em contato com os profissionais, fazer demandas para as operadoras de questões administrativas através do WhatsApp, fazer demandas técnicas de consulta, agendar uma consulta pelo WhatsApp e fazer a consulta através da telesaúde por esse mesmo WhatsApp. Para o paciente, parece uma ferramenta transparente de WhatsApp. Na verdade, não é isso, né? Existem várias ferramentas que correm atrás desse WhatsApp, mas para o paciente fica muito fácil, porque ele já escolheu o WhatsApp como forma de comunicação.
Perfeito. Cláudio, o que você pode contar para a gente a respeito do raio-x? Vamos fazer um raio-x da Nilo, em termos de clientes, crescimento. O que você pode compartilhar conosco?
Não, ótima pergunta. Nesses quase 3 anos de existência, a gente já cresceu 36 vezes, chegando a uma marca expressiva de 200 mil pacientes cadastrados, o que é muito relevante para uma ferramenta de gestão de pacientes. E dentre eles, nós temos clientes como a Pipo Saúde, o Grupo Notre Dame Intermédica, temos também Porto, que é a antiga Porto Saúde, temos Doutor Consulta, as clínicas Einstein. Então, assim, são vários clientes, entre outros, que a gente pode citar e que têm mantido com a gente um relacionamento desde o início, o que é interessante, né? Porque muitas empresas, às vezes, testam softwares, principalmente essas empresas grandes, não se adaptam e descartam contratando outros softwares, né? São empresas que estão com a gente desde o começo, ou seja, essa recorrência, né? Essa persistência do relacionamento traz para a gente muita satisfação, sinal que a gente está indo no caminho certo.
Os fundadores, fala um pouquinho pra gente, são da saúde, não são da saúde, como que é?
Interessante essa pergunta, né? Porque geralmente as pessoas pensam em health techs ou health fintechs e pensam em pessoas que nasceram do mundo da saúde, tiveram contato com o mundo da saúde e encontraram determinados gaps para poder realizar o sonho de empreender, né? No nosso caso, os 3 fundadores, eles tiveram questões particulares de demandas de saúde não atendidas. E encontraram nessas demandas possibilidade de, através de uma ferramenta, não sendo profissionais de saúde, são engenheiros, são administradores de empresa, pessoal de TI, que fez a ferramenta para poder resolver, através dessa ferramenta, questões de saúde que eles viveram. Então, acho que aí bate muito mais a questão do propósito do que a questão de, calma, eu preciso criar mais uma inovação, mais uma tecnologia no sistema de saúde. Não, vamos resolver um problema que é nítido e que a gente viveu. Como é que a gente consegue resolver esse problema e ajudar mais pessoas a não passarem por esse problema?
Como que é para o Cláudio, médico, experiente, já esteve à beira do leito, já é consultor de grandes empresas, trabalhou com saúde suplementar, saúde pública, e agora numa startup? Conta um pouquinho aí dessa experiência pra gente.
Eu acho que assim, o link dessa resposta é o final da resposta anterior, né? A gente chega num determinado momento da vida em que a gente já vivenciou várias experiências, né? Eu já fui responsável por operadores de plano de saúde, já fui responsável por serviços de atendimento a pacientes, já trabalhei em outras startups, mas o propósito da Nilo me cativou. O propósito da Nilo traz para o sistema de saúde tudo aquilo que os profissionais de saúde, quando entram na faculdade, imaginam. Falam assim, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas a terem acesso. Eu quero ajudar pessoas a serem bem cuidadas. Eu quero ajudar pessoas... E eu não estou falando ainda nem de pacientes, estou falando de pessoas a fazerem mais prevenção e promoção, porque eu sei que isso é melhor para elas em termos de qualidade de vida. E se eu entrar, se eu conseguir cair no momento certo na vida dessas pessoas, eu consigo transformar a vida delas. Em todos os momentos da minha vida, eu trabalhei em lugares onde a gente oferece serviços de cuidado, de atenção, de doença. Na Nilo, a gente pode oferecer serviços de saúde. A gente pode interagir com prevenção, promoção e também, se for necessário, interagir com cuidados paliativos, finitude. Então, a questão do propósito me tocou muito para que a gente pudesse trabalhar junto.
Quando a gente fala de tecnologia, né, é muito claro que a tecnologia é um meio. A tecnologia, eu posso falar assim, que é uma commodity. A tecnologia, ela está disponível para todos. O lance é o que as pessoas que estão por trás dessa tecnologia, como que elas vão aproveitar essa tecnologia para ela ter uma finalidade que vai melhorar a experiência do usuário. E essa experiência, quando a gente fala em todos os sentidos, como que eu vou gerar mais receita para o sistema, como eu vou trazer eficiência e eficácia, como eu vou conseguir ter uma empresa rentável, como eu vou retirar atritos e melhorar processos, isso tudo a tecnologia permite. Mas quem está por trás disso são as pessoas. E fico muito feliz de ver startups de tecnologia investindo em médicos como você, para trazer essas camadas, porque a gente sabe que o que vai fazer a diferença são as pessoas que estão ali comandando essa tecnologia. E aí eu te pergunto o seguinte, a gente sabe, né, que o dado ele gera uma informação, que essa informação vai gerar um conhecimento, e esse conhecimento, assim, se a gente for mais além, vai gerar sabedoria, né, mais profundo. Aí o pessoal costuma parar no conhecimento. Eu gosto de chegar lá na sabedoria. Mas como que o desafio, Cláudio, é imputar esses dados, fazer as pessoas usarem. O usuário, sei lá quem, precisa colocar os dados lá, senão não tem negócio. E eu creio que isso é um desafio para a Nilo, como para todas as empresas de tecnologia, que as pessoas usem. Isso é verdade? E o que vocês têm feito ali para vencer esse desafio?
Essa é uma grande verdade, né? A gente acha que a gente vai construir alguma coisa numa sala fechada de grandes cabeças, grandes desenvolvedores, e a gente vai jogar no mercado e o mercado absorve como se fosse uma esponja, né? Acho que o nascedouro da Nilo foi muito propício porque a Nilo usou a tecnologia para agregar dados e informação dentro daquilo que as pessoas já utilizavam. Então, isso já criou, de nascença, um fator agregador, um fator engajador. Fala assim, mas calma, eu não preciso baixar nada no meu celular, eu não preciso instalar nada, eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada. Você vai conversar com o WhatsApp como você sempre conversa com outras pessoas. Então, para o paciente fica fácil. Existe até a questão da desconfiança no começo, né? Porque nós sabemos que a gente é poliacessado por WhatsApp e muitas vezes são fraudes, né? Então, a gente precisa realmente sobrepujar essa dificuldade. Mas, fora isso, com a confiança, as pessoas acabam se engajando. Então, a fonte de dados, que é o paciente, que deveria ser o conector de todos os dados, a gente traz para o nosso lado de um jeito, de uma ferramenta muito usável, né? Muito fácil de utilizar. E do outro lado, o prontuário não é aquele prontuário de complexidade, de necessidades, que a gente sabe que todos os profissionais de saúde têm uma certa preguiça em preencher. Eu já preenchi vários prontuários e formulários de hospitais, e tem coisas ali que eventualmente são ou redundantes ou são desnecessárias. Então a gente omite essa parte, deixando muito confortável o profissional de saúde para colocar aquilo que é importante para ele. Essa informação é importante para mim? Ótimo, então vou colocar. Essa informação não é importante para mim? Eu não preciso colocar de uma maneira que eu precise retirar do outro lado. Porque a gente sabe que do jeito que a gente colocar as informações, os dados, eles vão sair depois como informação e conhecimento do outro lado. Essa captura através dos relatórios e dos resultados depende do interesse do profissional que está utilizando. Ou da empresa que contrata a operadora para poder contratar o nosso software. Quais são os dados e informações que vocês querem para trabalhar melhor a sua população? É tudo isso? Menos é mais, né? Não precisa de tanto dado e tanta informação, mas aquela informação precisa ter. Se não tiver, desmorona todo o castelo.
Perfeito. Caminhando para o fim, Cláudio, queria que você compartilhasse algum aprendizado nessa sua jornada de médico, de provedor de saúde, né? Setor público, agências, operadoras e agora numa startup. Mas do ponto de vista que você pode compartilhar com seu colega que está nos ouvindo, um aprendizado que você teve.
Conselho, geralmente, a gente não dá, né? A gente entrega...
Se fosse
pessoa...
bom, vendia, né?
Exatamente. Mas, assim, o que eu usei dentro da formação da minha carreira, na construção da minha jornada como profissional, foi o seguinte: nunca subvalorizar alguma determinada informação ou determinado setor do sistema de saúde, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte: eu vou trabalhar numa startup, eu já trabalhei em várias coisas... O que eu aprendo todos os dias em uma startup é impressionante, quer seja pela velocidade de raciocínio das pessoas, quer seja pela inovação tecnológica. Então, assim, estejam sempre abertos a, além da formação básica, padrão de uma faculdade, expandir seus conhecimentos. E não tentem somente se aprofundar numa especialidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem ido para uma super especialização de, desculpa usar o exemplo, né? Mas é o ortopedista do pé direito, né? E a gente acaba perdendo a noção do todo do paciente, a noção geral de saúde. E para a gente ter essa noção geral de saúde, a gente eventualmente precisa se aprofundar menos na especialidade e abranger mais conhecimento horizontal. Porque é o seguinte: se a gente só se aprofundar, a gente vai ser muito bom naquilo que a gente faz, mas não necessariamente vai ter habilidades para fazer outras coisas, né? E só parafraseando, né, para usar a metáfora: seleção brasileira chama um zagueiro, mas que também tem habilidade de lateral e meio campo. A gente pega profissionais em hospitais, em laboratórios, que têm outras habilidades que não só aquela habilidade para a qual ele foi contratado. O mundo, o mercado, olha isso com muito bons olhos. Então, não se super especializem fechando portas para outras informações que, eventualmente, naquele momento, podem não parecer tão importantes, né? Eu fiz isso na minha carreira e não me arrependo. Então, eu não estou dando um conselho, eu estou só usando a minha experiência e a minha vivência.
Perfeito, e eu costumo dizer que a gente, o médico, por muitos anos, foi uma profissão de fim. Ele chegava até pegar o diploma. Na hora que ele pegava o diploma, pronto, agora eu vou ser isso pro resto da minha vida. Comparando uma outra profissão, a engenharia, ela era uma profissão de início. O cara pega o diploma, beleza, agora eu sou engenheiro, o que eu vou fazer? Tem um mundo, eu posso trabalhar numa fábrica, blá, blá. E eu acredito que nos tempos atuais e no futuro, a gente precisa de profissionais que são formados numa profissão de início. Ele pega o diploma, seja médico ou qualquer outra profissão, e ele vai falar assim: cara, eu adquiri tudo isso, eu tenho essas habilidades, isso aqui me dá brilho nos olhos para fazer, agora eu vou juntar tudo, o que que tem para eu fazer?
Até porque esses profissionais se habilitam mais a trabalhar em equipes multiprofissionais, que cada vez mais serão o futuro da saúde.
Perfeito.
Menos super especialistas que trabalham sozinhos e cada vez mais equipes multis que gerenciam e acompanham o paciente na sua totalidade.
Obrigado pelo papo. Agora, te conhecendo pessoalmente, a outra vez a gente estava em plena pandemia, gravamos remoto. Quero a sua opinião aí que está nos assistindo. Estamos no YouTube, estamos no Spotify em vídeo. Você vai conhecer o Cláudio Tafla. Estamos no Spotify em áudio também. Então, quero a sua opinião. Gostou? Se gostou, compartilha com seus colegas. Dá um like, avalia o nosso podcast. Quando você avalia, a gente fica mais relevante nos algoritmos dessas plataformas. Então, o nosso podcast é melhor distribuído. E manda sua sugestão aqui para mim. Que tema você gostaria de ouvir aqui? Já quero agradecer a assessoria de imprensa, Danilo Saúde, que trouxe o Cláudio Tafla. Obrigado, assessoria de imprensa. Obrigado ao setor de comunicação, Danilo Saúde. Estava falando que vocês ajudam a gente, que vocês ajudam a gente a montar a nossa pauta aqui. Então, vocês são muito bem-vindos. Obrigado pelo papo, Cláudio. Parabéns por esses desafios. Acredito que os profissionais... também tenho esse perfil e é muito legal a gente conversar com o médico assim. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Obrigado por estar aqui conosco e até a semana que vem. Valeu!
Uma produção SD Conecta.